tratar durante o dia de hoje. Os descendentes de imigrantes de segunda e terceira gerações, o Ano Europeu para o Diálogo Intercultural, e vamos começar exatamente com uma temática que nos pareceu fundamental, exatamente para este diálogo intercultural, que é percebermos como é que nós nos vemos uns aos outros. Porque sem esta percepção de como é que nós nos vemos uns aos outros, dificilmente, se calhar, poderemos dialogar com eficácia e com o objetivo de obter aquilo que foi a parte substantiva do conteúdo da intervenção do Sr. Ministro da Presidência, que é a integração. Só não nos podemos olhar uns aos outros de forma integrada. Eu, se calhar, vou optar por apresentar os membros deste painel à medida que vão fazendo a sua intervenção e começaria por apresentar o Dr. José Homem Cristo António. Não está bem? João, desculpe, pois não. Eu tenho aqui João escrito e Luís José, que, para além de ser mestre e licenciado em Psicologia Social pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ele foi sobretudo convidado para fazer parte deste painel porque participou num trabalho que foi desenvolvido no âmbito do Observatório da Imigração, na equipa que foi coordenada pelo professor Mário Lages e que integrava outros investigadores, e cujo título é Os Imigrantes e a População Portuguesa, Imagens Recíprocas. O mestre João Homem Cristo António tem especialização de trabalho, quer na área das metodologias das ciências de investigação, quer das relações entre grupos, quer, exatamente por isso mesmo, de perspectivas mais intergrupais, de identidade e discriminação. No entanto, é, sobretudo, alguma perspectiva que nos possa dar, em síntese, do que foram as conclusões deste trabalho, que poderá ser um mote de início para o debate que vamos ter aqui hoje na sala do Senado da Assembleia da República. Por isso, eu passava desde já a palavra para a apresentação da sua intervenção inicial.
Obrigado. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite para participar neste colóquio. A minha apresentação vai ser centrada naquilo que os portugueses pensam acerca dos imigrantes em Portugal. Falarei um pouco das atitudes face à imigração, das imagens que os portugueses têm de imigrantes de diferentes origens, e abordarei ainda alguns aspectos ligados ao racismo e às diferenças percebidas entre portugueses e imigrantes. No fim, apresentarei alguns dados que mostram um pouco do outro lado, nomeadamente a discriminação de que se sentem vítimas os imigrantes em Portugal. Para demorar apenas uns 25 minutos, poderei ter de ser rápido e muito conciso em alguns diapositivos. De qualquer modo, no fim, durante o debate, poderei voltar a mostrar aqueles que entenderem necessário. Os dados que vou apresentar foram recolhidos no âmbito de uma investigação do CEPSEP e do CESOP, dois centros de investigação da Universidade Católica, coordenado pelo professor Mário Lages. Os dados foram recolhidos em 2004 e o estudo foi publicado pelo Observatório de Imigração do ACIDI em 2006. Está disponível para download na internet, aliás, como muitos outros trabalhos que o Observatório de Imigração tem vindo a publicar. Para além do professor Mário Lages, fizeram parte da equipa a doutora Verónica Policarpo, doutor José Carlos Marques, doutor Paulo Lopes Matos e eu próprio. A investigação partiu de duas sondagens feitas em Portugal continental, uma representativa dos portugueses maiores de 18 anos aqui residentes e outra representativa dos estrangeiros, também maiores de 18 anos, a residir em Portugal. A partir da sondagem aos portugueses, procurámos caracterizar as suas representações e atitudes face à população imigrante em algumas dimensões fundamentais já presentes noutros trabalhos, como, por exemplo, o Eurobarómetro. Nomeadamente, o que pensam os portugueses sobre o número de imigrantes em Portugal, como representam a inserção destas comunidades na sociedade portuguesa, quais as representações da relação entre imigrantes e trabalho, em termos de direitos, o que pensam os portugueses do direito dos imigrantes à nacionalidade e ao voto, por exemplo? Qual a representação da maioria portuguesa acerca do contributo de imigrantes para a vida económica e cultural do país? E que, também que tipo de relações os portugueses têm com os imigrantes? A partir da sondagem aos imigrantes, procuramos caracterizar as atitudes e comportamentos dos imigrantes face aos portugueses, procurando informação sobre os níveis de discriminação que sentem contra si e contra outros, e sobre comportamentos e atitudes de relacionamento com os portugueses. Também quisemos caracterizar as populações imigrantes, nomeadamente em termos de perfil sociodemográfico, trajetória migratória, redes de apoio, planos de reagrupamento familiar. Isto é um enquadramento geral do estudo que eu estou aqui a fazer, apenas para que compreendam que esta investigação não tinha como único objetivo recolher informação sobre as representações sociais ou imagens sobre os imigrantes ou os seus descendentes, mas sim um objetivo mais vasto de caracterizar a população imigrante e obter alguma informação sobre as atitudes dos portugueses face à imigração. O estudo foi feito com recurso à aplicação de questionários, porta a porta, em habitações e freguesias escolhidas aleatoriamente. Os portugueses demoravam cerca de 7 minutos a responder ao questionário e os imigrantes um pouco mais. O que proponho para hoje é um olhar sobre as atitudes dos portugueses face à imigração e sobre os estereótipos dos portugueses acerca de imigrantes africanos, brasileiros e países do leste europeu. Também proponho uma rápida observação sobre alguns dados relativos à discriminação que os imigrantes sentem em Portugal. Falando de atitudes face à imigração, observaremos a posição dos portugueses quanto a várias questões ligadas à imigração, nomeadamente a quantidade de imigrantes, os seus direitos, as condições de repatriação e a importância atribuída à imigração. Poderão ver como os diversos aspectos parecem, por vezes, contraditórios. Perguntou-se aos portugueses se, na sua opinião, o número de imigrantes em Portugal deveria aumentar, manter-se ou diminuir. A questão foi colocada 5 vezes, uma para cada grupo de origem de imigrantes indicado no quadro. Portanto, imigrantes da Europa de Leste, países ocidentais, africanos, brasileiros e asiáticos. A opinião dos portugueses quanto à entrada de mais imigrantes em território nacional difere ligeiramente em função da nacionalidade das pessoas migradas. Existe uma menor oposição à imigração oriunda de países da União Europeia, dos Estados Unidos e outros pontos de partida de imigração dita não económica. E, por outro lado, a maior oposição refere-se a pessoas oriundas de países africanos. Em geral, as pessoas reconhecem valor à imigração e aos imigrantes, nomeadamente uma larga maioria dos portugueses, cerca de 84%, considera que os imigrantes fazem os trabalhos que os portugueses não querem. Cerca de 3/4 da população afirma que a presença de imigrantes enriquece a vida cultural do nosso país. E 69% julga que os imigrantes são fundamentais para a vida económica do país. A maioria tende também a discordar de potenciais efeitos negativos levantados pela imigração. São 70% aqueles que discordam da afirmação que recebem da Segurança Social mais do que dão. E são cerca de 60% os que discordam de a convivência entre imigrantes e portugueses traz sempre problemas e conflitos. Um outro tipo de atitudes face aos imigrantes prende-se com os seus direitos e condições de repatriação. A este respeito foram colocadas questões sobre direitos dos imigrantes legais e sobre a repatriação de imigrantes legais e o mesmo para imigrantes ilegais. No que respeita aos imigrantes legais, uma larga maioria dos portugueses está disposta a atribuir-lhe um conjunto vasto de direitos. Os portugueses concordam com a facilitação da naturalização, são favoráveis ao reagrupamento familiar e estão disponíveis para a atribuição de direito de voto. Por outro lado, parece haver igualmente algum consenso social relativamente às eventuais condições de repatriação dos imigrantes legais, apesar desta solicitação de legalidade. Nomeadamente, em caso de terem cometido delitos graves, mas também no caso de não terem trabalho. A grande maioria dos inquiridos considera que os imigrantes legais devem ser reenviados para os seus países se forem condenados por delitos graves. Este apoio a possíveis medidas de repatriação, ainda que diminuindo, mantém-se bastante elevado quando o motivo apontado deixa de ser o crime e passa a ser a falta de trabalho. Apenas quando colocados face à situação dos imigrantes terem filhos nascidos em Portugal, a maioria dos inquiridos discorda da sua repatriação. No que respeita aos imigrantes que não têm a sua situação legalizada, a distribuição de respostas é semelhante, com forte apoio à proteção de alguns direitos dos imigrantes, como a proteção em situações de trabalho e a facilitação de legalização. Mas quando olhamos as condições de repatriação dos imigrantes ilegais, verifica-se que 40% dos portugueses pensam que os imigrantes ilegais deveriam ser todos repatriados. E 70% julga que devem ser repatriados se não tiverem trabalho. Em resumo, embora as pessoas reconheçam a importância da imigração para o país, metade dos portugueses é favorável à diminuição do número de imigrantes. Os portugueses parecem, assim, ter uma atitude ambivalente a propósito dos imigrantes. Por um lado, reconhecem a importância da imigração para Portugal. Por esse motivo, são favoráveis ao aumento de direitos para imigrantes legais e ilegais. Porém, a maioria dos portugueses pensa que os imigrantes legais devem ser reenviados para os seus países se cometerem algum crime ou se não tiverem trabalho. A leitura que faço destes dados é que parece haver uma visão utilitária da imigração. Os imigrantes devem ser bem tratados e estar cá com todas as condições, mas apenas enquanto forem úteis. Aliás, esta visão da imigração é coerente com alguns discursos presentes no espaço público, que mesmo quando favoráveis à imigração, reforçam sempre a importância laboral das pessoas migradas, esquecendo-se de referir que estas são mais que mão de obra. Nos nossos dados, veja-se como perante a pergunta sobre repatriação de imigrantes que referia à existência de filhos nascidos em Portugal, a maioria dos portugueses logo se opõe à repatriação. Isto é, perante esta outra dimensão do imigrante, o imigrante pai, o imigrante mãe, a atitude muda por completo. Esta é uma informação à qual devemos dar máxima importância. Pensar e divulgar publicamente o imigrante como pessoa e não apenas como trabalhador é um caminho que vale a pena seguir para conseguir uma sociedade mais solidária e com maior capacidade de inclusão. Aproximo-me agora daquilo que era esperado desta minha intervenção, uma abordagem às representações que os portugueses têm dos imigrantes. Nomeadamente, há cerca de três grandes grupos de imigrantes em Portugal. Os imigrantes de origem africana, os imigrantes oriundos de países do leste europeu e os que vieram do Brasil. As questões que colocámos no inquérito aos portugueses permitem, superficialmente, é certo, avaliar as imagens que os portugueses têm acerca dos diversos grupos de imigrantes, quanto ao trabalho, a características positivas e a associação ao crime ou outros delitos. Sobre o trabalho, colocámos a cada inquirido quatro questões sobre cada um dos três grupos de imigrantes referidos. Isto é, procurámos saber se na sua opinião, os imigrantes africanos trabalham mais do que os portugueses, ganham menos do que os portugueses pelo mesmo trabalho, têm habilitações a mais para os trabalhos que fazem, no futuro irão ocupar lugares de maior importância que muitos portugueses. As mesmas questões foram repetidas a propósito de imigrantes de leste e imigrantes brasileiros. Eis as respostas. Aos olhos da população portuguesa, os imigrantes do leste europeu são os que mais trabalham. Metade da amostra afirma que estes trabalham mais do que os portugueses, enquanto apenas 35% afirma o mesmo para imigrantes africanos e 26% para brasileiros. A maioria da população considera que os imigrantes recebem menos do que os portugueses pelo mesmo trabalho. Como se pode observar no gráfico, este é um dado particularmente relevante para os imigrantes oriundos da Europa do Leste, que são vistos como os mais injustiçados no que concerne aos rendimentos que oferecem. Quanto à relação entre qualificações académicas e o emprego, aproximadamente 70% da população portuguesa está convencida de serem os imigrantes de leste sobrequalificados para os trabalhos que aqui desempenham. Apenas cerca de 15% julga o mesmo para imigrantes africanos e brasileiros. Na realidade, segundo os nossos dados, as pessoas oriundas de outros pontos do mundo, que não a Europa de Leste, também têm dificuldades em encontrar trabalho de acordo com as suas habilitações. O que encontramos é que, independentemente da sua origem, os imigrantes de tipos económicos estão maioritariamente confinados às posições laborais mais baixas na hierarquia social. Embora reconhecendo que os imigrantes de leste exercem funções laborais abaixo das suas qualificações e que trabalham mais que os portugueses, somente 28% dos inquiridos pensa que estas pessoas possam no futuro ocupar lugares de maior importância que muitos portugueses. Como seria de esperar, tendo em conta os resultados já apresentados, este número é ainda menor para os outros dois principais grupos de imigrantes. Tem-se observado em vários estudos nacionais e europeus uma aprendizagem da norma dominante por parte da população que cada vez mais recusa a assumir atitudes discriminatórias. Para tentar contornar este efeito, pedimos aos participantes que indicassem, a partir de uma lista de atributos positivos, as características que consideravam usuais para cada grupo de imigrantes e para o grupo dos portugueses. A primeira abordagem aos resultados passa necessariamente pela análise do número de portugueses dispostos a atribuir características positivas a cada grupo social. Como se pode ver no gráfico, 85% dos portugueses atribuem características positivas a brasileiros. No polo oposto, apenas 68% fazem o mesmo quanto a imigrantes africanos, com metade da amostra a indicar apenas um ou zero atributos. Focando apenas a percentagem de pessoas que atribui quatro ou mais características a cada grupo, pode-se observar que o grupo com maior percentagem nestas condições é o grupo dos portugueses, seguido dos brasileiros, dos europeus de leste e, finalmente, dos africanos. Como a lista de atributos não é resultante de um trabalho prévio de recolha de confirmação de caracteres habitualmente conotados com os diversos grupos sociais considerados, a leitura destes resultados deve ser cautelosa. De qualquer modo, aos nossos olhos, os resultados demonstram uma preferência pelos brasileiros e, de modo mais claro, uma desqualificação dos imigrantes africanos. A segunda etapa necessária à apreciação destes dados consiste na passagem do estudo do número de características para os seus aspectos qualitativos. Neste capítulo, observa-se um forte consenso em torno da alegria e boa disposição dos imigrantes brasileiros. Estes também são tidos, pela maioria dos portugueses, como simpáticos e de trato fácil. A alegria é também o atributo maioritariamente indicado em referência a imigrantes africanos. Por outro lado, quando questionados acerca da competência profissional de brasileiros e africanos, são muito menos os portugueses que utilizam estas características na heterodescrição. Com os imigrantes de leste, passa-se exatamente o oposto. São mais vistos como bons profissionais e competentes, do que como pessoas alegres ou simpáticas. Tomando como referência a autodescrição dos portugueses, pode-se observar como os portugueses imaginam africanos e brasileiros como mais alegres e bem-dispostos do que eles próprios, mas piores profissionais, menos competentes e não tão sérios. Por outro lado, veem os imigrantes da Europa de Leste como menos alegres e bem-dispostos, menos simpáticos e menos sérios, mas mais competentes e cumpridores e mais bem educados. Para além das características de caráter positivo, procurou-se obter junto à amostra, a partir de uma lista de fatores socialmente negativos, conotados como ilegais ou como criminais, que características negativas estariam associadas aos diferentes grupos de imigrantes. Perguntava-se ao participante se achava que os imigrantes africanos ou imigrantes de leste, ou imigrantes brasileiros, têm contribuído nos últimos tempos para várias destas atividades. Como se pode ver no gráfico, apenas um quarto da população não associa cada um destes diversos grupos de imigrantes com pelo menos um tipo de ato negativo. Neste ponto, distingue-se o dado de serem uma vez mais os brasileiros a terem uma imagem menos negativa, já que são os que são associados a um menor número de crimes. Menos pessoas associam a muitos crimes. Analisando os dados por grupo de imigrantes, os africanos são associados principalmente à violência e ao tráfico de droga, são as colunas da esquerda no gráfico. Os brasileiros são fundamentalmente associados à prostituição e os imigrantes de leste ao crime organizado, a coluna mais à direita que está no gráfico. Analisando delito a delito, os africanos são vistos como os que mais têm contribuído para a violência e para o tráfico de droga, a prostituição é vista como essencialmente brasileira e o crime organizado está conotado com os imigrantes de leste. O questionário utilizado continha 4 perguntas que podem ser consideradas como indicadores de racismo, propondo como que uma escala de rejeição de proximidade em relação aos imigrantes. O primeiro destes indicadores diz respeito às relações de trabalho. Perguntou-se aos portugueses se estariam dispostos a ter como chefe um imigrante africano, um imigrante brasileiro, um imigrante de leste. Um pouco mais de um terço dos inquiridos respondeu que não aceitaria ter como chefe um imigrante, destacando negativamente os imigrantes de leste, seguidos dos imigrantes africanos. Neste slide, as respostas relativas à pergunta colocaria os seus filhos numa escola onde os filhos de imigrantes fossem mais de metade. Tal como acontecia em relação à questão anterior, das 3 origens nacionais consideradas, os imigrantes de leste e os imigrantes africanos são aqueles em relação aos quais o maior número de inquiridos respondeu negativamente. Quando se perguntou aos portugueses se aceitariam ter como vizinho um imigrante, apenas menos de 1 em cada 5, cerca de 20%, declarou abertamente que não aceitaria ser vizinho de imigrantes brasileiros ou imigrantes de leste. Neste caso, são os imigrantes africanos que o maior número de portugueses pretende não ter como vizinhos. No que respeita à rejeição da intimidade, à pergunta como se sentiria se um filho, uma filha, um irmão, uma irmã seu casasse com um imigrante, a maioria dos inquiridos declarou que não se sentiria nada incomodado. No entanto, somando aqueles que responderam às outras 3 categorias, muito incomodado, incomodado e pouco incomodado, todas elas reportando-se algum grau de desconforto em relação ao cenário proposto, revela ainda assim que um pouco mais de um terço dos inquiridos declarou sentir-se de alguma forma incomodado no caso de um familiar direto, filho ou irmão, casar com um imigrante. Esta diferença é maior em relação aos imigrantes africanos. A percepção do outro como diferente, não sendo um indicador claro e objetivo de preconceito, pode ainda assim ser revelador de medos e desconfianças que abertamente não se assumem. Medimos a percepção das diferenças culturais a partir de 2 indicadores distintos, a maneira como os imigrantes educam os filhos e os seus usos e costumes. No que respeita ao primeiro dos indicadores, a educação das crianças, fica-se que uma maioria, grande maioria, dos inquiridos considera os imigrantes diferentes dos portugueses. No gráfico, da esquerda para a direita, os vários tons de verde correspondem a nada diferentes, um pouco diferentes ou muito diferentes. Sendo que 3 em cada 4 portugueses considera os imigrantes brasileiros como um pouco ou muito diferentes dos portugueses da forma como educam as crianças, e mais de 5 em cada 7 portugueses considera os imigrantes de leste e africanos um pouco ou muito diferentes dos portugueses. Mas mais importante do que os números exatos é a semelhança de resposta para imigrantes africanos e imigrantes de leste, portanto que é a barra de cima e a barra de baixo. Repare-se como estas 2 barras são praticamente iguais. Isto significa que, aos olhos dos portugueses, os imigrantes africanos são tão diferentes de nós na maneira de educar os seus filhos como os imigrantes que vieram da Europa Ocidental. Este é um padrão que se repete quando temos em conta este segundo indicador, o que são os usos e costumes. Mais uma vez, verifica-se que os imigrantes africanos e do leste europeu são aqueles que os portugueses percebem como mais diferentes, estando ambos muito próximos nas suas representações. Antes de terminar, isto, o nosso estudo, infelizmente, tinha mais imagens dos portugueses acerca dos imigrantes do que ao contrário, vou apenas referir alguns dados que têm a ver com o sentimento de discriminação entre os imigrantes. Como vimos anteriormente, nota-se na sondagem aos portugueses a preferência dos portugueses pelos, pelos imigrantes originários de países ocidentais, como os da União Europeia, ou como americanos, outros que tais, e uma maior rejeição em relação aos africanos. O que nos interessa agora verificar é se esse posicionamento é claramente percebido pelos imigrantes. E é. Independentemente da sua origem nacional, os imigrantes consideram que o grupo em relação ao qual os portugueses mais manifestam racismo é o grupo dos africanos. Portanto, aqui as respostas estão por percentagem em cada coluna. Portanto, perguntava-se aos imigrantes como é que os portugueses tratam os imigrantes africanos, imigrantes brasileiros, imigrantes de leste, imigrantes da União Europeia, etc. E, portanto, eles tinham quatro opções de resposta e aqueles valores que correspondem em percentagem às opções de respostas escolhidas. Independentemente da sua origem nacional, os imigrantes consideram que o grupo em relação ao qual os portugueses mais manifestam racismo é o grupo dos africanos. Em contraste, os estrangeiros da União Europeia e os americanos são vistos como aqueles em relação aos quais os portugueses mostram mais respeito e consideração. 44% dos imigrantes em geral acham que os portugueses mostram respeito e consideração por este grupo. Os imigrantes apenas consideram bem tratados pelos portugueses as pessoas oriundas do... Bem tratados, portanto, somando as duas percentagens de cima, apenas consideram bem tratados pelos portugueses as pessoas oriundas da União Europeia, dos Estados Unidos e as pessoas que vêm do Brasil. Analisando os dados por grupo de origem do inquirido, verifica-se que o padrão do nível dos níveis percebidos de discriminação é o mesmo para cada grupo. Portanto, cada um daqueles gráficos são as respostas dos africanos, dos imigrantes brasileiros, dos de leste e dos que estão cá e que são americanos, espanhóis, etc. E, portanto, todos eles dizem que os africanos são mais discriminados do que os imigrantes de leste, que, por sua vez, são mais discriminados do que os imigrantes brasileiros, que, por sua vez, são mais discriminados do que os imigrantes dos Estados Unidos ou outras pessoas que tecnicamente não são imigrantes ou legalmente não são imigrantes, mas pronto, para estes efeitos são como sejam os espanhóis ou outras pessoas da União Europeia. Quisemos olhar a percepção de discriminação desde um outro ponto de vista. Procurámos saber em que locais ou situações os imigrantes haviam se sentido discriminados. Parecem baixos estes resultados que estão no quadro, mas sabemos de outros estudos que as pessoas geralmente negam ou tendem a diminuir a discriminação que se sentem contra si, pessoalmente. Mesmo assim, 31% dos imigrantes dizem já ter sido discriminados no local de trabalho e 29% na rua, nas compras ou em transportes. Os que mais se queixam de discriminação são os imigrantes de leste, principalmente no local de trabalho. São também eles que mais se sentem discriminados pelos vizinhos em situações mais institucionais, como a procura de habitação, o contacto com bancos, com a polícia ou com os tribunais. Já os imigrantes africanos apontam situações de contacto informal, de dia-a-dia, como aquelas em que são mais discriminados. Resumindo, estes dados em poucas palavras, queria deixar cinco ideias-chave. Os portugueses reconhecem a importância dos imigrantes para a economia e para o desenvolvimento económico e mesmo cultural do país. Por isso, acham que os imigrantes, desde que trabalhem, devem ter direitos próximos dos portugueses. Os portugueses veem o imigrante como um trabalhador. Neste sentido, a maioria julga que todos os direitos devem ser garantidos ao imigrante desde que trabalha. De qualquer modo, quando estimulados a pensar noutra dimensão da pessoa imigrante, nomeadamente ser pai e ser mãe, os portugueses já recusam a hipótese de repatriação. Há claramente um maior racismo em relação aos imigrantes africanos, e isso é também percebido por todos os grupos de imigrantes estudados. É a cor da pele a assumir-se como o maior motivo de diferenciação e de exclusão. Os imigrantes africanos são vistos como tão diferentes dos portugueses como os imigrantes de leste, que chegaram há pouco tempo, nos seus usos e costumes e na educação que dão aos filhos. o que só mostra o enorme desconhecimento que há acerca destas pessoas e das suas culturas. Por agora, fico. Muito obrigado.
Bom, muito obrigada pela apresentação, sim, deste trabalho do Observatório, que, como foi possível, contém já bastante matéria para o nosso debate, que será bom que se possa aqui estabelecer em torno desta questão. Eu passava agora a palavra à Luciana Leider-Fab, que é argentina e que reside em Portugal há 18 anos. Ela licenciou-se em Filosofia pela Universidade Nova, mas é pelo facto de ser jornalista do Expresso e pelo conjunto de trabalhos que tem feito sobre imigração. Ela trabalha no Expresso desde a década de 90, mas mais do que a sua colaboração habitual a este jornal, é sobretudo os trabalhos que tem feito sobre imigração que levaram a que fosse incluída neste painel das representações sociais. Eu passava-lhe a palavra, então.
Bom dia a todos. Eu, antes de começar, quero agradecer à Comissão de Ética, Sociedade e Cultura do convite que me foi endereçado. Confesso que não sou grande fã de falar em público, porque no meio é o escrito, mas vou tentar que o discurso saia o mais fluidamente possível. Eu não vim cá para falar na primeira pessoa, mas acontece que o tema me diz diretamente respeito, porque eu própria, como a doutora Rosário referiu, sou uma imigrante. Cheguei em 1989 a Portugal, há 18 anos, portanto metade da minha vida, numa altura em que a imigração ou a problemática da imigração nem sequer era vista como tal. Digamos que o imigrante ou o estrangeiro que se radicava no país eram vistos como uma quase raridade, exceção feita para os imigrantes africanos, cuja imigração era bastante específica porque vinham das colónias portuguesas e, portanto, falavam português e tinham, de certa forma, uma relação com Portugal. Eu vinha de um país, Argentina, e de uma cidade, Buenos Aires, que se construíram fundamentalmente com base no fenómeno das migrações. Lá também havia pouco debate sobre o assunto, mas pelas razões opostas, porque era o mais comum. São raras as famílias que não o viveram, e a maior parte das pessoas da minha geração, eu tenho 36 anos, têm pelo menos pais ou avós ou bisavós que vieram, foram da Europa, portanto vieram da Europa para a Argentina emigrados. No meu caso, vou referi-lo, porque acho que tem algum interesse. Os meus avós maternos eram húngaros, os meus avós paternos eram polacos. Ambos os lados da família emigrou em diferentes momentos dos anos 30 para Buenos Aires, à procura de uma pátria que eles efetivamente encontraram. Eu posso dizer que morreram sentindo-se argentinos, mas todo o processo de enraizamento, de chegada, de estabelecimento foi extremamente difícil. Curiosamente, coube-me a mim fazer o trajeto oposto, de lá para cá, e cheguei a um país onde, ao contrário do que vinha sendo hábito há décadas noutros países da Europa, como Itália, Espanha, Inglaterra ou França, o processo era o inverso, era de saída dos portugueses para fora do país à procura de melhores condições de vida. Eu lembro-me de um pormenor insignificante, mas com o interesse que às vezes as insignificâncias têm, da estranheza das pessoas ao ouvirem o meu apelido, porque eu não me chamava Nunes ou Andrade, só para citar uma graça. Coisa que efetivamente hoje já não se passa. Em 18 anos Portugal mudou muito, a estranheza também diminuiu bastante, a imigração, o que é diferente, é vivido com a naturalidade realmente de um país que se habituou a receber pessoas oriundas da África, do leste europeu e da América Latina, especialmente do Brasil. No entanto, a naturalidade conseguida não torna o debate sobre o lugar e o papel dos imigrantes acessório? Este tema continua a ser, este debate sobre este tema continua a ser atual e necessário, justamente porque os imigrantes nem sempre ocupam na sociedade portuguesa o lugar que quereriam ou que poderiam em virtude da sua formação e das suas capacidades. Nós podemos dizer que a diminuição da estranheza, a tal naturalidade de que se fala, é um facto e constitui um indicador de uma maior tolerância e de uma maior aproximação ao outro, mas não chegam a impedir que exista um certo engavetamento, passa a expressão desse outro, ou seja, um estagnar nas representações sociais dos imigrantes. Passo a explicar. Eles, de facto, ainda são o operário ucraniano, o empregado de mesa brasileiro, o pedreiro africano, o moldavo. É assim que pensamos neles, é assim que eles habitam o nosso imaginário. Experimente-se apenas percorrer o interior de Portugal. Para a ampla maioria das pessoas do interior de Portugal, as brasileiras trabalham invariavelmente em casas de alterna e os ucranianos ou russos são invariavelmente dados ao crime organizado e à violência. Para este estigma terá contribuído certamente uma má imprensa, temos que fazer uma meia-culpa. Agora estou a pensar numa reportagem na revista Focus, penso que saiu o ano passado, só para citar um exemplo. Eram 4 páginas com grande destaque e fotografias a acusar os operários ucranianos que trabalhavam na Quinta da Marinha de roubarem nas casas onde estavam a ser realizadas obras, sem se citar uma só fonte credível que sustentasse uma tal acusação em momento algum. E há recentemente, nos 24 horas, também apareceu uma notícia, também entre aspas, onde se fazia anúncio de que a criminalidade nos meios imigrantes do leste estava a aumentar graças às máfias, mas não se citava uma só fonte também que desse um sustento a esta afirmação. Ora, é preciso dizer que o estigma também persiste dentro de nós, enquanto cidadãos. A sociedade parece preparada para aceitar os imigrantes nestes lugares e funções que ocupam, nestas gavetas, por assim dizer, hoje os temos arrumados. Mas estará a sociedade preparada para lhes permitir uma mobilidade social e profissional que exija deles o melhor que eles têm para dar e lhes permita desenvolver-se plenamente enquanto cidadãos? Estará a sociedade preparada para dar aos filhos destas pessoas o acesso à igualdade de oportunidades? Por agora, até ao momento, pelo menos, a nossa estrutura administrativa tende a obstaculizar, ou pelo menos a não facilitar, a mobilidade social e profissional dos imigrantes. E os processos de equivalências ao nível secundário e universitário são disso um exemplo flagrante. Exceção feita às iniciativas privadas, nomeadamente à Gulbenkian, com a questão dos médicos imigrantes e dos enfermeiros imigrantes. Eu conheci num dos meus trabalhos um engenheiro moldavo que pagou 400 euros à Universidade da Beira Interior, apenas para abrir o processo de equivalências, e estava há quatro anos à espera de uma resposta. O filho deste homem, um rapaz que está agora a acabar o 11º ano com notas belíssimas, há 4 anos também que assiste à frustração grande do pai. A reação deste filho é ser o melhor da turma, para que ninguém nunca o possa obrigar a passar por uma situação semelhante. Mas convenhamos que a reação dele poderia ser a contrária. Ora, esta realidade está para mudar, como anunciou o recente plano para a integração dos imigrantes, de que hoje tive conhecimento e espero mesmo que se modifique. No entanto, para mim, quanto a mim, isto é uma opinião minha, o problema continua a ser a compreensão profunda do que é ser imigrante. Um deles dizia-me a respeito da precariedade do seu cotidiano. Ser imigrante é como estar sentado em cima de uma bomba. Se o patrão não lhe pagasse, ele não podia pagar a renda, era despejado, ficava na rua, era obrigado a começar do zero, ou como ele também dizia, do menos que zero. Ora, o exemplo é radical, mas a situação do imigrante é também ela radical. Ora, porquê que alguém se dispõe a passar por uma situação destas? Porquê que o menos que zero é preferível ao pouco que se tinha no país de origem? Porquê que alguém levanta a casa, levanta a vida e parte, sujeitando-se às exigências de uma indústria florescente de imigração clandestina, endividando-se para esse efeito, viajando dias a fio, por vezes em condições deploráveis, arriscando-se à prisão em cada uma das paragens, até chegar, por exemplo, a Portugal? Obviamente que a resposta não é só uma, mas podemos pensar que após uma tal jornada em prol da mera sobrevivência, é natural que eles estejam disponíveis para realizar qualquer tipo de trabalho, mesmo que isso os reduza à condição de mão de obra. O primordial, nestes casos, é não fracassar, entendendo por fracasso, não poder garantir aos filhos e à família melhores condições de vida e melhores oportunidades das que tinham nos seus países. Portugal sabe o que isto é. Os imigrantes portugueses viveram uma situação semelhante nos anos 60. Ora, é a geração da viagem, eu gosto desta expressão, que cabe abrir esse caminho. A geração da viagem é a que mais sofre com as dificuldades cotidianas, as que mais problemas têm com a lei portuguesa, com a aprendizagem do novo idioma, com as barreiras sociais que as há, pois apesar de Portugal ser considerado um país hospitaleiro, o aprofundamento das relações não é tão fácil como o primeiro contacto faria prever. Os filhos destas pessoas, independentemente de quão integrados se possam sentir, carregarão sempre com essa herança, a herança de um supremo esforço realizado pelos pais, e essa é uma das suas maiores riquezas. Os filhos destas pessoas são portugueses, que levam em si esta experiência radical que ninguém que não tenha passado pelo mesmo pode imaginar. Não sei se concordo, por isso, com a expressão usada frequentemente, imigrantes de segunda ou de terceira geração. Esta expressão sugere a hereditariedade da condição de imigrante, como se esta pudesse ser transmitida de pais para filhos, tal como a religião ou uma qualquer anomalia genética. Eu prefiro falar, parece mais justo, em portugueses de primeira ou de segunda geração, ou na primeira e segunda geração de portugueses. Penso que com o tempo, eles, estes portugueses de primeira e de segunda geração, serão, se não são já, o motor da verdadeira mudança de mentalidade no que diz respeito aos imigrantes e à representação social que se tem deles. Porque este incide sobre as camadas mais jovens, que são menos preconceituosas, são menos condicionadas e são mais abertas. Eu há pouco referi que o verdadeiro desafio será deixar que os imigrantes exerçam a cidadania de pleno direito. Isto significará deixar, ou pelo menos estimular, que eles sejam aquilo que verdadeiramente são, ou que escolheram ser, como indivíduos, e não no que se tornaram para serem aceites ou pela necessidade de sobreviver. Se os obrigarmos a estagnar, ou se não os ajudarmos a não estagnar, nós próprios estagnaremos, toda a sociedade estagnará com eles. As políticas de promoção da integração existem porque ela não acontece tão espontaneamente quanto se quereria. E talvez isto seja assim, porque não são só eles que têm de se integrar, como se a sociedade estivesse lá, estanque, imutável, de feições já esculpidas, e eles tivessem que penetrar no seu tecido, ocupando os lugares vagos apenas. Nós também temos que trabalhar na nossa integração nesta nova sociedade, constituída por nós e por eles. E no processo, temos que começar a perceber que não vivemos mais numa sociedade exclusivista, que os de fora não são, de modo nenhum, uma ameaça, que são pessoas que podemos deixá-los concorrer connosco e com os nossos filhos, igual para igual. E para terminar, cito uma curta frase do escritor suíço Max Frisch, que me parece pertinente. Queríamos mão de obra e chegaram pessoas.
Muito obrigada, Luciana Lagerfab, pela sua intervenção. E, de facto, porque se trata de pessoas, é que nós estamos neste colóquio parlamentar no âmbito do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural. Pessoas que somos todos nós, os que estão e os que chegam, e que procuramos, por isso mesmo, construir vias frutuosas de um diálogo que permitirá que todos nós, de forma integrada, façamos parte da sociedade onde estamos, que, no caso presente, é a sociedade portuguesa. Eu passava, desde já, a palavra a Alcides Mendes, mas antes de o fazer, gostava só de chamar a atenção que nas vossas pastas terão uns papelinhos para se inscreverem, caso o entendam, no debate que seria interessante que pudéssemos fazer um pouco depois de Alcides Mendes ter feito a sua intervenção. Alcides Mendes é português e representa de uma forma interessante também esta interpenetração de múltiplas culturas. Nasceu em Luanda, em Angola, e é filho de pais cabo-verdianos e agora está em Portugal, onde tem trabalhado, mas para além do seu trabalho, ele tem, sobretudo, desenvolvido uma atividade intensa como mediador. Mediador em vários segmentos, desde a mediação na área desportiva à mediação cultural. E por isso terá uma outra perspectiva, não é? Portanto, nós aqui vamos somando olhares daquilo que nos propomos para nos vermos uns aos outros. Tivemos um olhar mais académico, de um trabalho feito sob encomenda, sob estes mesmos olhares, um olhar mais jornalístico, e agora vamos ter o olhar de um mediador, daquele que tenta mediar estas diferenças culturais. Faz favor, Alcides.
Bom dia a todos. Antes de começar, queria agradecer a comissão. Desculpe, mas estou com um problema mesmo aqui. Bom, antes de começar a falar, eu gostaria de fazer uma homenagem aos nossos pais, que muito fizeram e muito têm feito por nós. Deixaram as casas, partiram. Muitos dos pais, desses jovens que agora se diz segunda geração, enquanto são portugueses, tiveram que largar tudo do país de onde nasceram e vir para aqui a procurar uma vida melhor. Só que muita gente não sabe que esses mesmos pais tiveram que aceitar o trabalho duro e difícil de vir cá, que não é fácil deixar o país onde se nasceu. Principalmente nós africanos gostamos de estar ali onde nascemos, fazer a nossa vida, mas pelas dificuldades que o nosso país deixou e que as coisas ficaram, tiveram que vir para aqui. E muitos desses pais chegaram cá com aquela maneira que foram criada, porque os nossos pais foram criaram de uma maneira em que em Portugal não se pode criar o filho como se criou em África. E depois, esses pais não conseguem fazer o trabalho que deviam fazer, porque não têm aqui as avós para ajudar a fazer a criação, não têm aqui pessoas para ajudar. Normalmente, quando chegam aqui, têm os seus filhos, fazem a sua família e vivem cá. Vivendo cá, esses pais saem normalmente às 6 horas da manhã. Só volta às vezes à meia-noite ou às vezes só volta aos fins de semana. Por isso é que, normalmente, quando estamos a falar de segunda geração, normalmente, acho que o rótulo da segunda geração veio mais por causa da delinquência que houve. Não é porque era para dividir. A segunda geração são os filhos de imigrantes que são delinquentes. Era aí direto o assunto. Mas como queriam arranjar uma maneira ali de dividir e fizeram, não. Segunda geração, filhos de imigrantes. Só se formos ver na realidade, não é bem assim. Eles são filhos de imigrantes, mas são portugueses, porque já nasceram aqui e aprenderam a cultura portuguesa, estudaram aqui, sabem cantar o hino, fazem tudo. Então, se nasceram aqui e fazem isso tudo, acho que já não podem ser considerados, podem chamar segunda geração, mas têm que chamar segunda geração de portugueses, não segunda geração de imigrantes, porque eles não são imigrantes, quem imigrou foi os pais. Eu dou um exemplo, eu não sei de que lado que eu faço parte. Os meus pais são cabo-verdianos, eu nasci em Angola. Saí de Angola, em Angola chamavam-me cabo-verdiano. Ah, vim para Portugal, chamam-me angolano. Fui para Cabo Verde, chamam-me português. Eu já não sei de onde é que eu sou. Cabo fim, eu estou aqui agora. Por exemplo, eu agora já sou maior, se ainda quiser os meus pais, por exemplo, ir para a Alemanha, eu tenho que ir para a Alemanha atrás dos meus pais. Se eu quero, já sou maior, eu não vou. E ali chegar, temos que ver as coisas na realidade. Não é segunda geração nem nada. São portugueses nascidos, são filhos de imigrantes nascidos em Portugal. Por isso, acho que Portugal é atualmente um país consular, enquanto espaço de acolhimento de imigrantes. Não se pode compreender o Portugal com Tuperón, em qualquer das dimensões, sem olharmos atentamente a cerca de 500 mil imigrantes ou mais que vivem cá em Portugal. Diariamente a vertente social, política e económica do país. Este quadro significa que a sociedade portuguesa e o poder político não podem ignorar. Esta é a realidade visível em cada passo do nosso cotidiano. Neste espaço, poderia ser escusado referenciar os argumentos que sustentam esta afirmação. Estamos entre dirigentes associativos e deputados. O fenómeno social que atravessa a sociedade contemporânea, mas como continua a prevalecer alguma obscuridade sobre a imigração e os imigrantes, também em Portugal vale a pena, todavia, recordar factos. Vamos recordar que nós imigrantes que estamos aqui, pagamos a segurança social, temos todos os deveres iguais. Eu agora também me considero português porque já tenho a nacionalidade portuguesa. Fizemos tudo o que podemos fazer. Agora há uma dificuldade. Porquê que o imigrante paga o imposto, tem tudo em dia e depois ainda há aquela dificuldade que há? Vamos ver uma dificuldade fácil que há. As câmaras pertencem praticamente ao governo ou faz parte do governo. As câmaras municipais, quando estão a precisar de um trabalhador, vêm lá especificamente e têm que ter nacionalidade portuguesa. Se na lei diz que não pode se discriminar uma pessoa com autorização de residência, há aqui uma discriminação total. E isto, a olho ver, acho que quase todos os deputados sabem isso. Muita gente sabe isso que acontece nas câmaras. Porquê é que não se sai em defesa dos imigrantes a dizer não pode aparecer ali nacionalidade portuguesa? Tem que ser igual. É preciso-se de um trabalhador com com modos que tem que ser. Tem que ser até o 9º ano ou 7º ano, mas tem que ser igual para todos. Não pode haver a diferença que há. Porquê é que tem que ser português? Mesmo na restauração já tinha acabado isso. Precisa-se um trabalhador, empregado de mesa, tem que ser brasileiro. Isso tudo temos que acabar com isso e temos que meter as coisas na realidade, porque senão não vamos a lado nenhum, porque enquanto um deputado ou um juiz ou uma pessoa vê uma coisa que está mal, tem que denunciar para ver se as coisas melhoram. O modo como os jovens imigrantes vivem entre duas culturas, às vezes entre três ou quatro culturas, porque normalmente às vezes é o pai é cabo-verdiano, a mãe é guinense, ele nasceu em Portugal, já veio de outro país, depois com a cultura toda ali na cabeça, não sabe qual é a cultura que vai apanhar, se é a portuguesa, a cabo-verdiana, a guinense ou qual, fica ali naquela confusão toda da cultura. Acho que aqui há um problema que normalmente não é um problema, porque o jovem ele vai crescer e vai se identificar com uma cultura. E depois, acho que normalmente não é por causa de uma cultura. Ele até pode identificar com as culturas todas e saber agilizar as culturas e fazer as coisas como deve ser e tá normalmente. Partindo do suposto que os jovens cultivassem várias culturas, quer do pai ou da mãe e dos pais do país de acolhimento, dado a evidência, esperamos que o envolvimento com várias culturas será um modo mais adaptado da aculturação e educação. Se focalizarmos somente nos membros da sociedade receptora, ignorar o papel e o significado de minoria étnica, pode fornecer apoio para o desenvolvimento da política nacional, que nem force o abandono da cultura, nem do guetização ou de alguma combinação delas. Estes jovens, apesar de viverem nos bairros, há muitos jovens que sabem o que querem. Os filhos de imigrantes são vulnerados aos programas de adaptação psicológica e social. Por outro lado, tem sido sugerido que a maioria dos jovens oriundos de famílias imigrantes que residem em bairro degradado e de relojamento estão em situação praticamente de abandono. Estes jovens abandonam a escola muito cedo, não têm um acompanhamento adequado quando abandonam a escola. Apesar das dificuldades das mudanças culturais, parece que alguns adolescentes oriundos de famílias imigrantes estão a adaptar bem ao desafio da aculturação, a passo que outros estão tendo problema para enfrentar os desafios da vida em duas culturas. Assim, torna-se cada vez mais importante compreender e procurar juntos dos jovens entender qual é o processo que conduz à adaptação bem-sucedida dos jovens e dos adolescentes vindo da família imigrante. O modo como jovens imigrantes vivem no seio entre duas culturas, partindo do pressuposto que os imigrantes seriam absorvidos inevitavelmente na sociedade receptora, um processo unilinear, as ligações das pessoas às suas culturas de origem e à sociedade receptora. Esperamos encontrar evidência de que o modo como os jovens se aculturam corresponde à perspectiva. Normalmente, os jovens que vêm, nós, a segunda geração que estamos aqui em Portugal, temos que ver as coisas de várias formas. Há os jovens de segunda geração que vivem no sexto, sétimo andar, que os pais têm possibilidade de os acompanhar e têm pessoas que os acompanham, e há os jovens que vivem em zonas limite da criminalidade. Esses jovens que vivem nesses bairros têm um problema diferente dos outros jovens. São jovens que nasceram e criaram ali o pé da delinquência, o pé das coisas. Vejam as coisas fácil. Enquanto que aqueles outros jovens nasceram e criaram, vivem ali do bom que o pai tem, tem o carro, tem tudo em casa. Enquanto que os jovens que vivem nessa zona têm a dificuldade do pai não poder dar o que ele quer, não têm ninguém que os ensine em casa a fazer os trabalhos de casa, como aqueles podem ter. E dentro de casa, muitos desses jovens em casa não têm espaço para poder meter o livro, estudar sossegado. Têm que estudar, às vezes, na casa do vizinho ou às vezes aproveitar em cima da cama para fazer o estudo. Há uma diferença grande entre a realidade dos jovens que vieram, emigraram e estão a viver nas zonas degradadas e jovens que... Com isso não quer dizer que esses jovens não têm capacidade. Têm capacidade e às vezes um pouco além dos outros, só que o problema é estar ali naquele espaço, conseguir sobreviver, viver ali dentro daquele bairro e conseguir sair e se formar é uma coisa de outra realidade. E acho que, normalmente, com os apoios que agora se tem tido, esses jovens estão a ter outro caminho e vão ter outro caminho. E se Deus quiser, vamos ter doutores e doutoras. Já temos muitos saído dos bairros de Granada. Antes de terminar, gostaria de dizer, vou falar um bocado de uma coisa que agora está um bocado na moda, que é a política. Nós também estamos aqui num sítio bom de falar de política e aproveitar os deputados que estão aqui e outros, que é um recado e ao mesmo tempo não é um recado. É assim, nós jovens que estamos aqui, já estamos aqui, estamos a ver a política como é que é, acho que devia-se ter uma maneira de ver a imigração de uma outra maneira, principalmente quando nas zonas, por exemplo, do exemplo na Amadora, quando se precisa uma pessoa, por exemplo, quando se precisa o voto dos imigrantes nessas zonas, vão buscar uma pessoa de cor negra, mas metem num lugar elegível. Isto nem fazer política. E acho que os jovens, também nós jovens, temos que abrir os olhos e começar a estar preparados. Ou nos metem em lugar elegível, a gente faz um abaixo-assinado e vamos candidatar nas juntas de freguesia ou na Câmara, porque não é aceitado mal beijada que numa zona como Amadora, que se toda a população participar, nós podemos eleger o Presidente da Câmara ou eleger pessoas nessas zonas. E por isso não aceitamos que na Câmara da Amadora ou nas Câmaras, onde que a gente tem muitos imigrantes não temos um deputado ou alguém lá de cor negra ou alguém lá representar a imigração. Por isso acho que são coisas que nós temos que ver e com a ajuda dos deputados também podem nos dar um apoio, saber como é que podemos fazer essa caminhada, que é uma caminhada nova, mas que acho que temos que percorrer, porque é uma coisa que senão não vamos longe, ficamos por aqui. Tá, obrigado.
Muito obrigada. O Alcide Mendes acabou de colocar aqui alguns reptos que naturalmente serão objeto de maior apreciação agora nesta fase de debate. Eu gostava de saber se os membros da mesa se quiserem interagir entre si, estão completamente à vontade, e dava a palavra às pessoas da assistência que eventualmente quisessem colocar alguma questão. Eu vou dar agora a palavra, se calhar estão quatro pessoas inscritas, se calhar fazíamos grupos de duas, e depois, não sei, é meio de 10, se calhar dou a palavra a todos, são quatro pessoas, e depois a mesa responderia, porque seria boa ideia que acabássemos perto do meio dia e meia, tal como está previsto, porque recomeçamos às 2:30, que é para termos tempo para almoçar e para estarmos aqui às 2:30, porque no recomeço, como viram no programa, está previsto um momento cultural, que é com a participação do Teatro Praga, com o acordo que fizemos com o Teatro São Luís, e seria bom que conseguíssemos estar aqui pontualmente às 2:30, para depois não se atrasar muito. Então, eu começava por dar a palavra à Dona Anabela Rodrigues, do Moinho da Juventude.
Por acaso vou ser oradora mais tarde, mas porque o tema deste painel tem algum sentido e um bocadinho no seguimento do estudo que foi feito. A Luciana agora tem a nacionalidade portuguesa, presumo?
Olha, ainda não. Mas porque eu não apresentei os papéis, mas tenciono fazer.
E estava a arranjar este exemplo, isto porquê? Porque nós, por tendência, nós olhamos sempre para os imigrantes e há uma coisa que nós temos a tendência a não querer dizer e que o estudo de alguma maneira elucidou. Os africanos, automaticamente, quando olham para mim, não depreendem logo que eu sou portuguesa. Eu não tive a dificuldade de que alguns dos descendentes nascidos em território nacional, mas tenho um passaporte que é fictício, que é esta cor bonita. E neste aspecto, a primeira pergunta que me fazem é de onde és? E a pergunta tem sempre um segundo sentido. Enquanto que se eu, a Luciana, estiver e tiverem de responder quem é que é o imigrante, mais facilmente apontarão o dedo a mim do que propriamente o dedo à Luciana. E isto é um fator que com o estudo, às vezes é importante. Devo dizer que nós ficamos num ótimo ranking no index, né? Ficamos num ótimo ranking, mas eu acho que realmente as questões estão a ver com o dia-a-dia. Se nós olharmos um bocadinho para o estudo, nós vemos que grande parte das diferenças passam muitas vezes por relações pessoais. Não de forma óbvia, e se calhar em termos laborais, etc., nós já temos uma legislação que de alguma maneira nos defende, mas no dia-a-dia ainda continuamos a ter os mesmos problemas. E isto passa por uma mudança que cada vez mais eu acho que é indispensável, que tem a ver com o nosso cotidiano, desde os infantários até às universidades. E que as pessoas têm por tendência esquecimento. Nós podemos criar imensas legislações e, no entanto, se não for nestas pequenas coisas, que, como a Luciana dizia, pormenores que têm alguma significância maior, nós continuaremos sempre a fazer estes erros, se calhar que nós duas sentamos e passamos no aeroporto e são mais facilmente, vão-me dirigir a mim do que a si. Isto é um fator que acho que é importante refletir.
Muito obrigada. Então eu dava agora a palavra à Antónia Pimentel, da Mora Bessa, da Associação Mora Bessa.
Bom dia. Eu peço desculpa por ter chegado tarde, mas ainda consegui apanhar alguma coisa. E a primeira coisinha que eu queria fazer um reparo era sobre este estudo, esta estatística, que em relação aos africanos todos eu não posso falar, mas em relação aos cabo-verdianos eu posso. Porque nós, os cabo-verdianos, agora passam por minoria neste leque de imigração. Eu penso que não estão a contar com cabo-verdianos como eu, como a Belinha e como a senhora deputada. Nós não contamos para a estatística. Eu penso que só falam dos bairros do Terraço da Ponte, da Outurela, do bairro dos Navegadores em Oeiras, Cova da Moura, bairro 8 de Maio e 6 de Maio, bairro da Baixa da Banheira, bairro Amílcar Cabral em Sines, Alto da Mira na Amadora, e só falam dos bairros, porque eu sinceramente, há dias estivemos num outro encontro onde diziam uma oradora que os cabo-verdianos já eram 66% ou 56% dos imigrantes em Portugal. A nossa embaixada fez um estudo há 5 anos e o estudo da embaixada, nós éramos 85%. Se nós somos 85% de cabo-verdianos em Portugal, portanto, nós não podemos ter decrescido desta maneira e estarmos a 60%. Isto é só um fator. Eu acho que para a próxima vez que fizerem estudo, qualquer que seja a pessoa que faça o estudo, tenha em conta que os imigrantes cabo-verdianos, eu estou a falar só de Cabo Verde, não são só aqueles que vivem nos bairros. Há muito mais. Também naquele dia, naquele tal estudo, nos africanos, eram 5% só, os licenciados e os técnicos superiores eram só 5%. Isto é impossível. Isto é, em relação aos cabo-verdianos, eu sei que isto é impossível, porque por acaso naquele dia, aquela sala estava cheia de professores catedráticos, de doutores, de médicos, de advogados, de secretários da faculdade, e etc. Portanto, isto é impossível. Pronto, mas deixemos esta parte. Agora voltemos a esta infeliz frase de segundas e terceiras gerações. Eu acho que isto foi uma frase infeliz que apareceu há 4 a 6 anos, quando os quadros técnicos cabo-verdianos fizeram um encontro que a gente faz de 4 em 4 anos e que nós quisemos discutir a problemática dos filhos de cabo-verdianos nascidos em Portugal. E então, eu acho que foi daí que nasceu este erro gravíssimo de chamar os filhos de segunda e terceira geração de imigrantes nascidos em Portugal de imigrantes, porque não estão imigrantes. Eu estou em Sines e digo assim: você é de onde? Eu sou de cá. Você é de Cabo Verde? Não, não sou de Cabo Verde, sou de cá. E eles batem o pé e sentem muito orgulho em serem portugueses. Como é que a gente vai dizer que realmente eles são imigrantes? Ou são descendentes? Eles podem ser descendentes de imigrantes, mas eles não, eles são portugueses, mas sentem-se portugueses. A gente pergunta: onde é que há o governo? Eu ponho uma morna ou uma coladeira ou um funaná, eu começo logo a banar o corpinho. Eles não lhes dizem nada, porque eles nunca viram Cabo Verde na vida. Eu só estou a falar de Cabo Verde, que é a parte que me toca de mais perto. Portanto, há que ter um bocado de atenção também. Em relação agora àquilo que o Alcides falou da criminalidade, a gente não pode estar a olhar para os nossos, só os nossos que fazem criminalidade, porque há brancos portugueses que fazem criminalidade, mas nesses ninguém fala. Isso também estou a culpar um bocado os órgãos da comunicação. Nomeadamente, sem querer ferir ninguém, o Correio da Manhã diz assim: cabo-verdianos esfaqueado, não sei quem, letras garrafais. Agora, numas letras pequeninhas põe assim: pai no norte matou o filho, não sei quem, por causa de um riacho. Mas letras pequenininhas. Portanto, aí a tal discriminação em relação a nós. Eu acho que nós temos que nós, as pessoas de direito, os deputados, o Estado, têm que começar a educar a sociedade para começar a ver as pessoas de outra cor de maneira diferente. Porque esta história de só nós é que fazemos criminalidade, só nós é que não sei o quê, só nós é que nós estamos inseridos. Eu posso dizer que eu estou cá há 30 e tal anos. Eu posso Eu cheguei aqui, já vim a trabalhar, comecei aqui, comecei a trabalhar, não senti dificuldade nenhuma. Eu posso dizer que eu estou muito bem ambientada, mas que eu tenho saudades da minha terra, isso tenho. Eu costumo dizer, Claralho de Bonsom, que eu sou portuguesa 200%, mas eu sou cabo-verdiana 400%. Portanto, eu não, eu quando dizem os miúdos nascidos em Portugal, os filhos de pais imigrantes, não se sentem inseridos. Eu não estou inserida porque eu tenho mais saudades da minha terra, que eu não consigo nem aguentar. Como é que eles hão de estar realmente inseridos? Nomeadamente, não têm trabalho, não têm acesso à escola, não têm acesso à educação, não têm acesso ao emprego, não têm acesso a uma conta no banco, não têm acesso a comprar uma casa, por muito trabalho que tenham, porque não têm nacionalidade. Então, acham que eles deviam estar inseridos? Pelo amor de Deus, eu fico por aqui, porque eu acho que já falei muito e eu peço desculpas.
Obrigada, filho. Pode desligar, se faz favor. Muito obrigada pela sua intervenção. Eu já vou agora a palavra ao Honório Louros Oliveira, da Associação dos Amigos do Príncipe.
Obrigado. Não Louros, mas sim Lavres. Obrigado. Quero agradecer imenso a oportunidade que me concederam neste bloco. Eu não gostaria de repetir as mesmas palavras que foram aqui preferidas para as pessoas que me antecederam, ou colegas das associações, mas eu iria cingir mais sobre a questão do estudo, porque pela grande vantagem que tenho sobre as questões criminais em Portugal, estou inteirado dentro deste processo, tenho feito trabalhos nesta área. E confesso que fiquei surpreendido com os resultados do estudo do Observatório do ACID, creio eu, que nos trouxe cá. Mas gostaria de dizer muito rapidamente, com relação a esta matéria, de que temos que, de facto, que eu aqui já ouvi falar algumas vozes com relação a esta matéria, dizer que temos que definir se é mesmo imigrantes africanos ou se são filhos de imigrantes mas nascidos em Portugal e que são considerados portugueses. E os mesmos não receberam o BI português, ou melhor, a nacionalidade portuguesa, agora. Já têm. Já os têm há muitos. E se nós percorremos um pouco mais atrás, veremos que foi praticamente suspensa há coisa de 5 ou 6 anos para aí que todos os imigrantes que tivessem filho cá em Portugal não podiam os seus filhos terem a nacionalidade portuguesa. E basta dizer que é o seguinte: grande parte dos crimes registados em Portugal pelos africanos são considerados filhos dos imigrantes, mas essas pessoas são portugueses. E não se pode levar, pelo facto de serem portugueses, aproveitar, passar uma boa imagem de Portugal e atribuir a outra parte pelo facto de eles serem filhos de imigrantes. Basta dizer o seguinte: os guineenses, por exemplo, o crime entre o Guiné, eu iria cingir mais sobre, de facto, os cabo-verdianos e os guineenses, tendo em conta, e os angolanos, tendo em conta que Moçambique e São Tomé e Príncipe, se reverem bem o estudo, verificam que, de facto, têm 0,02% de índice de criminalidade em Portugal. Em termos dos angolanos e os guineenses, está mais ligado na área de tráfico de droga. No caso de portugueses filhos de cabo-verdiano, isto tem de ficar claro. Há algumas, de facto, alguns índices de criminalidade e assaltos, entre outras situações. Agora, tem que ficar definido. Temos que definir. Não, são portugueses que fizeram isso. Sabe porquê? E eu poderia aqui não entrar muito em detalhes, mas gostaria de dizer de que será o porquê destes acontecimentos todos. Não houve aqui indiferenças. Não houve aqui a falta de atenção. Não houve aqui a discriminação. Há um conjunto de situações em que possa condicionar, mas que possibilita estas situações de criminalidade. Portanto, creio eu que Portugal terá que assumir esta responsabilidade. Porque nós não estamos a falar de que quem tem a nacionalidade santomense, ou guinense, ou cabo-verdiano, ou Angola, e que veio cá e que teve a naturalidade. Não. Não estamos a falar de alguém que nasceu cá e que tem a nacionalidade portuguesa, porque foi recebido nas conservatórias todas, a esta identidade de nacionalidade portuguesa. E essas mesmas pessoas, grande parte delas, que já também ficou claro no estudo feito, não conhecem, e eu já ouvi falar cá, e volto a frisar com toda certeza, não conhecem o país que é atribuído, como no caso de São Tomé e Príncipe, ou Cabo Verde, ou Angola, etc, etc. Mas eu gostaria de dizer mais alguma coisa com relação a esta matéria de imigração e sociedade portuguesa inserida na sociedade portuguesa. Eu acho que, no meu entender, nós estamos cá e estarmos a falar mais vezes sobre estas matérias todas, e confesso que não vejo as coisas andarem para frente. É mais um dia que nós estamos cá, pergunto eu, é mais um dia ou é desta vez? São situações que me preocupam e têm preocupado, em certa medida, grande parte própria da camada da minha sociedade, porque nós entendemos que há um conjunto de trabalho. O Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro da Presidência, quando esteve cá na sua introdução, disse-nos que é pela primeira vez que conseguiu-se um valor financeiro para apoios aos imigrantes. Isto não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade na medida que grande parte deste valor, precisamente, é gasto, sim senhora, para falar do imigrante e não para resolver os problemas do imigrante. Quer dizer, isto tem que ficar claro, porque, fazendo as contas, vamos ver de que o observatório do ACID leva uma grande fatia. Uma grande fatia. E este observatório, se nós revermos quem estão lá a trabalhar e quem está a ser privilegiado com isto, vê-se aos olhos nu. Enquanto nós deveríamos intencionar mais trabalhos com a comunidade imigrante, que não é aquilo que está a acontecer com muita gente quer dar à luz. Não queria prolongar mais, mas gostaria de dizer que é preciso nós unirmos os esforços todos. E no sentido de nós vermos que ser africano, ser brasileiro, ser ucraniano, o que é que seja, todos nós somos seres humanos e que nós todos temos que, de facto, ter um espaço nosso e com um bocado de respeito e com a dignação. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada. Eu passo a palavra, em último lugar, então, ao João Vaz Fortunatos.
Ora, antes de mais, muito bom dia. As minhas questões estão diretamente relacionadas com o estudo que foi promovido pelo professor João António, que está diretamente relacionada, em concreto, com a escala de atitudes. Quando focaram, portanto, algumas características, como os portugueses percepcionavam os imigrantes, eu fiquei na dúvida, e também não sei se o estudo conhece a vertente ou não, portanto, de avaliar se existia fundamento para essas mesmas valorizações. Por exemplo, na questão que se afirmava em que os imigrantes de leste tinham, portanto, habilitações académicas superiores à atividade que exerciam, e em relação, portanto, também às outras considerações que foram feitas, se existia ou não algum fundamento que substancia, portanto, essa valorização que é feita pelos portugueses. A outra questão está também relacionada com o estudo, e se calhar é mais uma observação, portanto, que aquilo que me pareceu foi que, de facto, se denota uma certa estigmatização relacionada com os africanos. Portanto, tanto nas condições mais negativas, eles têm destaque em relação às outras categorias. E a questão do que eu queria perguntar é, isto tem alguma relação com os mass media, até que ponto os meios de comunicação vinculam portanto, e perpetuam estes estereótipos, de certa forma, nos dominam a todos. É isto que eu gostava de obter. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua questão. Eu devolvi agora a palavra ao nosso conjunto de panelistas, sendo certo que uma parte substancial das questões tem a ver com o trabalho que foi apresentado pelo João António. Se calhar começava a perguntar a si a palavra.
Bem, antes de mais um esclarecimento, eu não sou do ACIDI, nunca trabalhei no ACIDI. Simplesmente o ACIDI, na altura chamava-se ACIM, em parceria com a FCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, tinha um programa que recorrentemente repete, portanto penso que houve uma última edição em 2006, esta foi a edição de 2004 ou 2003, onde há um financiamento para estudos académicos sobre imigração. Nesse sentido, eu entrei para uma equipa, na altura na Universidade Católica, para fazer esse estudo. Hoje em dia sou bolseiro de doutoramento no ISCTE. Também não sou professor, já agora. Quanto a outras questões, eu também acho que o termo de segunda e terceira geração não é um termo feliz. Segunda e terceira geração de imigrantes, pela razão óbvia que já foi aqui dita, é que, de facto, as pessoas que nasceram cá não emigraram para lado nenhum, até o próprio ministro da Presidência assumiu isso. A questão é que o Estado português não atribui nacionalidade, que eu saiba, à nascença, como outros Estados fazem. E, portanto, não é quem nasce em Portugal que é português, é quem, pelos vistos, quem já está na terceira geração, segundo isso o ministro acerca da última alteração à lei da nacionalidade. Portanto, quando nós fazemos um estudo académico, neste caso, o que nós distinguimos foi entre quem tem nacionalidade portuguesa e quem não tem nacionalidade portuguesa. Respondeu à sondagem dos portugueses, porque para fazer uma sondagem temos que pegar em dados estatísticos, e os dados estatísticos que existem são do INE, e do INE, também em relação aos imigrantes, também há dados do CEF, que dizem quantos estrangeiros existem em Portugal, estrangeiros de várias nacionalidades. E, portanto, concretamente, a nossa sondagem era feita uma primeira a pessoas com nacionalidade portuguesa e uma segunda a pessoas sem nacionalidade portuguesa. Portanto, era essa a distinção. Ou seja, temos pessoas de origens cabo-verdianas a responder, podem ter acontecido, a responder à sondagem aos portugueses. A sondagem é feita a nível nacional, portanto, não vamos a bairros específicos, nem vamos a lado nenhum específico. O que se faz é, como uma sondagem política, aliás, isto foi feito pelo Centro de Sondagens da Católica, que faz sondagens políticas com alguma credibilidade, como considerão. E, portanto, estas sondagens são escolhidas aleatoriamente freguesias em todo o país. As freguesias são escolhidas em função do número de estrangeiros e não só, também em função de outros critérios, como serem freguesias mais pequenas ou maiores, freguesias urbanas ou rurais, freguesias do norte, do sul, portanto, de forma a garantir uma representatividade do país nas freguesias que foram escolhidas. Dentro de cada freguesia faz um passo aleatório e, portanto, para garantir que toda a freguesia é coberta, e, portanto, isto é porta a porta e não feito em cafés e não feito noutros lados, exatamente para garantir que todos têm a mesma probabilidade de serem inquiridos. Isto era só para esclarecer. Outra questão que eu achei... quer dizer, os números que eu apresento aqui não são estatísticas oficiais, isto sobre criminalidade. Portanto, isto não tem a ver com números oficiais sobre criminalidade, quem é que comete crimes, quem é que não comete. Para isso, há um bom trabalho publicado, por exemplo, também pelo Observatório de Imigração, dos autores que eu agora não me recordo o nome, mas que poderão ver lá na página do Observatório de Imigração, que está lá, e é possível fazer download, que é um trabalho que prova que, dentro dos mesmos segmentos etários, E tendo em conta o sexo da pessoa, o número de delitos cometidos por portugueses brancos é igual ao número de delitos cometidos por imigrantes. Portanto, não há uma diferença se considerarmos apenas as pessoas, portanto, controlando o efeito do sexo e o efeito da idade. há algum fundamento para as questões, para as percepções, portanto, porque este estudo é todo sobre as percepções dos portugueses e alguma parte dos imigrantes acerca dos portugueses. E, portanto, se há algum fundamento para a percepção de que os imigrantes de leste têm maiores habilitações académicas do que os outros, etc. Parte do nosso estudo, que não foi aqui apresentado, tinha a ver com a trajetória profissional dos imigrantes. Portanto, o que é que eles tinham estudado nos seus países de origem, o que é que andavam a fazer agora, se, entretanto, tinham estudado em Portugal ou não, onde é que estavam a trabalhar, etc. Isto dá para ver, deu para ver que, de facto, os imigrantes de leste têm habilitações superiores aos outros. Mas não são astronautas todos, nem engenheiros, como às vezes parece que são. E, por outro lado, os imigrantes africanos e imigrantes de origem brasileira têm habilitações académicas de grau bastante superior. Se compararmos em relação aos portugueses que cá vivem, não são de maneira nenhuma inferiores a eles nesse tipo de habilitação. Portanto, são equiparáveis. Quanto à relação entre as ideias dos portugueses e os mass media, portanto, isto são representações sociais, são ideias partilhadas pelos portugueses, e o maior meio, ou um dos maiores meios de vinculação destas ideias, são os jornais, são a televisão, são também líderes de opinião, sei lá, por exemplo, padres, pessoas importantes nas terras, há outras pessoas que são importantes, mas os mass media só têm uma importância gigante aqui, e de facto a forma como e também há vários estudos interessantes sobre isso, a forma como as notícias de criminalidade são apresentadas quando é uma pessoa imigrante, ou não é preciso ser imigrante, uma minoria étnica, a cometer esse crime, ou se for feito por um branco maioritário. Portanto, não, os mais pedidos normalmente têm um tratamento completamente diferente, com alguns jornais a abusarem, de facto, nessa diferença. Não sei se escapou alguma coisa, depois acho que não.
Muito obrigada.
Eu sou eu um bocado de acordo consigo, por causa das políticas de imigração. Acho que uma coisa em que as pessoas têm que saber, precisamente aqui os deputados, é que não chega só a dar a nacionalidade às pessoas, é dizer que acho que o ministro da Presidência agora está a fazer uma bandeira por causa da política da nacionalidade, que é a integração e tudo. A nacionalidade não é integração. A nacionalidade vem resolver uma parte de um problema que existe. Tá? O que é preciso agora é resolver os problemas, porque Portugal no índice, ok, teve segundo lugar, mas se for a ver, as políticas não são metidas em práticas. As políticas que Portugal tem para a imigração e integração não é metida em prática. Por isso é preciso meter em prática as políticas que têm para ficarem no segundo lugar, para passarem à Suíça. Porque Portugal está a fazer muita festa com esse segundo lugar, enquanto que na realidade quem vive cá vê que a realidade da política da imigração não está em condições. E sobre o que o colega também disse sobre o PI, o plano de integração que agora está no ato comissariado, não sei o quê, também eu sou contra esse plano, porque acho que as pessoas não têm que ter um código de conduta, porque têm que cumprir e têm que participar, mas não é da maneira como se fez um plano para a integração do imigrante e se deu ao ACID para as associações que quiserem candidatar, têm que entrar dentro daquele plano. Quem não está dentro daquele plano não recebe o apoio do ACID. Isso, acho que é mau isso. Acho que os planos deviam ser pelos projetos que as entidades fazem, o trabalho que fazem, e não pelo o trabalho que o ACID quer ou que o governo quer que as pessoas façam.
Bom, muito obrigada pela sua intervenção. A concluir esta primeira sessão do colóquio parlamentar, eu gostava só de dizer que é um colóquio parlamentar sobre descendentes de imigrantes, primeiras e segundas gerações, ou segundas e terceiras gerações. Não estamos aqui a falar, como tem sido sistematicamente referido, descendentes de segundas e terceiras gerações de imigrantes. Estamos a falar de descendentes de imigrantes, ou pelo menos era esse o nosso propósito. Uns serão portugueses, outros ainda não serão. se bem que já nascidos em Portugal, isso resultou, claro, também da intervenção do Ministro da Presidência, não é? Que nem todos serão, pelo facto de nascerem em Portugal portugueses, mas que os mecanismos estão já definidos para que o sejam de forma muito mais célebre do que aconteceria no passado. E é disso que se trata, é de tentar aqui, entre nós, debatermos um pouco como se pode processar de forma eficaz a integração destes novos portugueses, que têm origens diferentes daquelas que terão outros nascidos há múltiplas gerações em Portugal. Na parte da tarde vamos tentar aprofundar um pouco que instrumentos é que podemos considerar mais significativos na promoção desta integração, quer através de mecanismos que sejam utilizando a vertente educação, mediação, etc., quer através da integração espacial. Resta-me agradecer a todos que aqui participaram naturalmente, mas em particular aos membros desta mesa que, com as suas intervenções, contribuíram de forma muito significativa para um acervo de reflexão sistematizada que marcaram o início deste colóquio parlamentar. Muito obrigada e então até às 14h30 para começarmos os nossos trabalhos com a proposta de intervenção por parte do Grupo Praga, articulado com o Teatro de São Luís. Muito obrigada e até já, então.